Entrevista com Joaquina Barata, coordenadora acadêmica do curso de especialização em Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional, o PLANEAR.
O primeiro curso no âmbito da pós-graduação Lato Sensu à distância, que surgiu na ED, foi o PLANEAR. Como ele surgiu? Primeiramente, houve uma negociação da SUDAM com o UFPA, no sentido de que a UFPA executasse um curso à distância e a SUDAM financiaria. Então, ou seja, seria um curso gratuito para os alunos, mas financiado pela SUDAM. E como não havia ainda acervo nenhum aqui na educação à distância, na assessoria, com relação a material, isso teve que ser criado. Então, houve uma primeira etapa, foi a negociação da ED com a SUDAM no sentido da produção do material didático, ou seja, 4 núcleos temáticos que deveriam ser produzidos dentro de 4 disciplinas, que nós passamos a chamar núcleos temáticos, e se estabeleceu com a SUDAM toda essa negociação. Os núcleos eram produzidos, eram apreciados aqui na universidade, levados para a SUDAM, que fazia as críticas, as observações e depois aprovava. Né? Então, um desses núcleos temáticos, que era o de planejamento estratégico, foi a produção feita pela universidade, foi substituída, foi proposta a substituição desse volume na SUDAM. Então, a SUDAM recusou o volume desse núcleo temático e a universidade se comprometeu a substituir. Foi aí que eu fui chamada, foi em 2002, entre 2001 e 2002, eu tinha feito um curso de administração universitária, que a parte teórica foi no Brasil e a parte prática foi nos Estados Unidos, e esse curso tinha uma das disciplinas, era o planejamento estratégico. Então, eu fui convidada a produzir esse material, eu produzi esse material e foi apresentado para a SUDAM, foi aprovado, e eu passei a me envolver com o PLANEAR, assim, fui chamada para coordenar o curso, tanto da SUDAM, que encerrou com sucesso, e depois nós reeditamos o curso já na modalidade especialização, que o primeiro havia sido de aperfeiçoamento. Então, na modalidade especialização, nós tivemos o PLANEAR 1, o PLANEAR 2, o PLANEAR 3 e o PLANEAR 4, que está sendo desenvolvido nesse momento. Esses materiais já foram revistos, já foram acrescentados novos módulos, e isso é um processo sempre permanente de aperfeiçoamento dos materiais, que o primeiro curso material foi impresso, hoje o PLANEAR é totalmente online, nós não trabalhamos mais com material impresso, e é um curso que tem um sucesso extraordinário assim, diante da demanda. Os alunos elogiam muito o curso, gostam muito do material, sendo que esse material hoje é totalmente online. O destino do curso é formação de gestores, a partir de um diagnóstico que a SUDAM havia feito de que muitos projetos feitos no âmbito do Estado, no âmbito da região, eram projetos recusados por falta de qualidade técnica. Então, havia um empenho, e esse empenho passou a ser também da universidade, de formar gestores em planejamento e gestão, a formação em planejamento e gestão. E muito preocupados em que esse contingente do alunado também melhorasse a qualidade da elaboração dos projetos na região que disputam financiamento. Então, esse foi o destino. O primeiro curso teve que usar material impresso, porque nós constatamos a dificuldade de usar a internet em muitos interiores. O segundo curso, essa situação já foi mudando. Tanto a situação aqui, que houve um aprendizado constante, é um processo permanente de aprendizado, né? Como nós observamos também que há uma mudança na realidade dos municípios, que a internet está entrando, está avançando, e já há muito uso da internet nos mais longínquos municípios. Tanto que hoje eu já acho anacrônico dizer que não se pode fazer cursos via internet no Estado. Eu já não aceito. Pode-se sim, tanto que este, o Planear 4, é totalmente online, o Planear 3 foi totalmente online, porque já é possível usar a internet, que é uma tecnologia que nós sabemos que vem potencializar os recursos pedagógicos e os recursos da aprendizagem. Eu sei que a internet ainda enfrenta o olhar preconceituoso de diversos segmentos. É um olhar conservador, é uma visão conservadora, porque a internet nos dá a possibilidade, o ensino não poderia ser o mesmo a vida inteira, o tempo inteiro. Haveria que mudar, haveria que ser introduzidas novas tecnologias. As tecnologias avançam e há que aproveitar como recursos pedagógicos, né? Então, a internet é um extraordinário recurso pedagógico para chegar nos lugares onde as pessoas não contam com centro de formação, não contam com uma universidade, não contam com escolas que preparem para a formação continuada, e se está vendo que isso é possível, e isso é possível ser feito com qualidade. Eu aceito algumas críticas que se fazem ao ensino à distância quando eles são conduzidos sem qualidade. Não é como algumas unidades particulares que estão encaminhando ensino à distância e nos preocupam muito. As entidades de formação, no nosso caso, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social, ela tem muita restrição ao ensino à distância, mas dentro desse parâmetro, né, da pouca qualidade que se percebe em alguns encaminhamentos de alguns cursos que estão no mercado. Então, o curso à distância não pode ser um recurso de faturamento para universidades particulares. Ela tem que ser um recurso para democratizar o ensino, fazê-lo chegar aos pontos mais longínquos e aumentar os índices de formação no nosso país, tanto a formação superior quanto a formação pós-graduada, a formação continuada de técnicos que necessitam se aperfeiçoar. No campo da pós-graduação é o pessoal de nível superior que está vinculado ou não a órgãos públicos, né? Mas que os que não estão vinculados pretendem vincular-se, pretendem ocupar uma função de gestão, pretendem contribuir com planejamento regional. Então, esse é o público do Planear. Pessoas interessadas na formação continuada, pessoas que não querem parar, pessoas que querem melhorar o seu currículo, que querem carreira, tanto acadêmica ou não, ou profissional, né, em instituições do executivo. Então, todo esse é o público do Planear. Tem entidades que são contra porque não conhecem, né? Talvez eu mesma, no início, tinha as minhas desconfianças. Mas, quando eu passei a mergulhar no assunto, né, passei a exercer atividades dentro da modalidade, e passei a conhecer as experiências que existem no mundo inteiro, né? Eu pertencia a uma entidade internacional, que é a Federação Internacional dos Trabalhadores Sociais, e tive a oportunidade de conhecer 11 países. Esses países todos têm os seus cursos à distância. Inclusive, a nossa federação, ela se divide em formação e exercício, né? No âmbito da formação, já tiraram um documento político aprovando a formação superior à distância em serviço social. Aqui no Brasil é que ainda não há essa determinação das entidades de formação, mas internacionalmente já há. E as experiências que existem são maravilhosas, né? Hoje, você sabe que pela internet você pode se apropriar de conhecimentos das maiores universidades do mundo. Você sabe, por exemplo, que Harvard, que é uma universidade famosa, já disponibiliza na internet todo o seu acervo pedagógico. Basta você saber inglês ou então mandar traduzir esse material. Se você tiver essa disciplina, esse exercício, né, de procurar, de correr atrás do conhecimento, de procurar o saber, de melhorar a sua qualificação, você encontra na internet muita coisa. É verdade que há também alguns sites que não merecem muito crédito, né? Mas há sites onde você pode adquirir textos de grande credibilidade, como esses de Harvard ou de outras universidades do mundo.
Conteúdos que até agora estavam...
que estavam guardados, isso, no domínio de pouca gente, e que podem ser socializados. Para mim, o que é que eu vislumbro, que eu passei a apostar na educação à distância? É justamente esse vislumbrar a possibilidade da democratização do saber. Que ela não seja mais privilégio de uma minoria que usa esse privilégio como um recurso de poder, um recurso de classe social. Esse conhecimento socializado, isso vai melhorar muito, né, a vida de todos e vai, inclusive, contribuir para quebrar essa relação de classe e de poder que ainda existe na sociedade. Nós já qualificamos cerca de 400 técnicos de nível superior, né? São pessoas que mandam e-mail, que nós temos arquivado, inclusive, né, dos seus sucessos, né, do seu aprendizado, de como conseguiram. Pessoas, inclusive, desempregadas que fizeram também, né, e que mostram como foram provadas no concurso, como esse conhecimento do Planear os ajudou muito nessa aprovação. Outros profissionais que dizem, que mandam e-mail, eu tive um texto que foi escolhido como numa seleção, e isso tudo nós arquivamos lá, né? Isso tudo nos mostra que nós estamos, sim, no caminho certo, né? Porque essa região, você sabe que essa região é uma região singular, né? É uma região que demanda a formação de gestores, de pesquisadores, né? De pessoal técnico, porque são grandes os desafios dessa região. Você sabe a situação de pirataria que levam daqui conhecimento herdado do índio, conhecimento herdado dos quilombolas, patenteio lá fora, enquanto aqui nós não avançamos na produção de conhecimento, não é verdade? Então, tudo isso nós temos que, sim, investir na qualificação, não só de pesquisadores, mas também de gestores, né? Você sabe que vai haver agora o MEC vai financiar mais três cursos, um de gestão pública, de especialização, um de gestão municipal e outro de gestão de saúde, que esses vão ser gratuitos. Nós já estamos esperando uma grande quantidade de inscritos e que vamos ter que fazer uma seleção mais rigorosa por causa da quantidade enorme da demanda, não é? Mas é o caminho, né? Esse é o percurso, essa é a perspectiva. E a educação à distância veio como um recurso para ficar e para desenvolver mais ainda, né? E para contribuir com a ampliação da pedagogia, inclusive da pedagogia que fala Paulo Freire, do oprimido, né? Daquele que não que está lá, que não pode pagar um deslocamento para ir para uma universidade num centro urbano.
Produção, Academia Amazônia Facom UFPA. Direção-geral, Selma Dias Leite, José Miguel Martins Veloso, Maria Ataíde Malcher. Direção Executiva, Fernanda Chocrô Miranda. Direção de Arte, Rose Pepe Produções e Design. Direção e Produção, Ana Juliana Fontes, Fernanda Chocrô Miranda, Leandro Rafael de Paula, Maíra de Souza. Auxiliar de Produção, Carla Beatriz Dias. Supervisor Técnico, Nelson Nunes. Edição e Sonorização, Nelson Nunes, Vinícius Pinheiro. Imagens, Carlos Batista, Fernando Ribeiro, SEDOC Academia Amazônia, SEDOC Museu da Imagem e do Som. Auxiliar de Cinegrafia, Alexandre Barros. Locução, Renata Ferreira. Animação e Programação, Roberto Elias Quevice, Nelson Nunes, Vinícius Pinheiro. Programação DVD de dados, André Cruz, Silvério Sirotô, William Silva, Diego Santos, Diogo Benassulli, Antônio Ridaca. Universidade Federal do Pará, 2009. Reitor, Carlos Edilson de Almeida Maneschi. Vice-reitor, Horácio Schneider. Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Eric Nelo Pedreira. Pró-reitoria de Administração, Edson Ortiz de Matos. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, Emanuel Zaguri Tourinho. Pró-reitoria de Ensino de Graduação, Marlene Rodrigues Medeiros Freitas. Pró-reitoria de Extensão, Fernando Arthur de Freitas Neves. Pró-reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, João Calbi de Almeida Júnior. Pró-reitoria de Relações Internacionais, Flávio Cidrin Nassar. Assessor de Educação à Distância, José Miguel Martins Veloso. Agradecimentos. Curso de Comunicação da Faculdade Ipiranga, equipe da AED, Rádio Web UFPA e a todos os entrevistados. Realização. Assessoria de Educação à Distância da UFPA, Academia Amazônia, Faculdade de Comunicação da UFPA, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, Universidade Federal do Pará.